Agora a gente vai falar sobre as ações desenvolvidas, realizadas pela Polícia Ambiental aqui em Maringá. E estamos aqui no estúdio para falar sobre esse assunto com o comandante do 1º Pelotão da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental, Ulisses de Deus, está aqui com a gente. Olá, comandante, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes. Satisfação estar falando com vocês aqui.
Bom, o senhor trouxe números aí de apreensões, de autuações realizadas em 2019, aliás. São números que impressionam?
São números bastante satisfatórios, uma vez que no ano de 2018, a polícia, o Batalhão Ambiental, ele fez o convênio com o IAP, onde nós trouxemos uma atribuição a mais, que é a questão administrativa, dos autos de infração ambiental, a parte administrativa do processo. Isso acabou aí demandando mais trabalho, mais empenho, mais tempo dos policiais se debruçando sobre os processos administrativos, onde nós somos a primeira instância de recurso. Então, quando um policial ambiental sai patrulhar e identifica um crime ambiental, ele vai fazer o boletim de ocorrência para instruir a parte, para dar início ao processo criminal, e também ele vai fazer o auto de infração ambiental, que aí vai impor uma multa e vai dar início ao processo administrativo. Então, tudo isso passa a ser feito em primeira instância pela Polícia Ambiental e acarretou uma carga maior de trabalho. E a expectativa nossa era que os números de 2019 dessem uma reduzida significativa. E felizmente, quando nós fizemos as estatísticas, nós vimos que alguns números melhoraram e outros se mantiveram constantes.
O senhor poderia destacar alguns números para a gente?
O número que primeiro que mais chama a atenção são o valor em multas ambientais que foram, em virtude desses autos de infração, passa de 37 milhões em multas ambientais.
Só em 2019?
Só em 2019, multas feitas pelo Batalhão Ambiental. Desses 37 milhões, nós tivemos uma operação, Operação Mata Atlântica em pé, no meio do ano, na região central do estado, onde em 3 dias de fiscalização em áreas de desmatamento foi aproximadamente 6 milhões de multa. Isso mostra que quando chega a denúncia, quando chega a informação até a nossa polícia, ela vai até o local, ela constata o fato, e aí existe sim a certeza de que haverá sim a punição devida, no caso a multa administrativa, e o processo criminal vai ser instaurado. Isso nos deixa muito orgulhosos do trabalho que é desempenhado pela Polícia Ambiental, que para os infratores ambientais a certeza da punição é o que vai coibir novos crimes. Nós tivemos ali um parâmetro de áreas patrulhadas pela Polícia Ambiental, cerca de 2.187 hectares. O que equivale aí essas áreas vistoriadas de desmatamento? Aproximadamente 2.025 campos de futebol. Então, são números assim que, apesar de ser um único batalhão que nós temos no estado, um único batalhão de Polícia Ambiental, da Polícia Militar, que atende a um estado todo, mas os números são bastante expressivos e nos deixam bastante contentes com os resultados, inclusive em números de armas apreendidas, que chegamos a 270 armas apreendidas no ano passado.
O senhor disse que é um único batalhão? Como assim?
A estrutura da Polícia Militar, ela trabalha em unidades de área e unidades especializadas. Então, os batalhões, por exemplo, o batalhão de área que atende ao município de Maringá e a circunscrição é o 4º batalhão. E assim vai, com o 1º batalhão na região metropolitana e vamos caminhando. 10º batalhão em Apucarana, 8º na região aqui. Enfim, o batalhão ambiental é uma unidade especializada da Polícia Ambiental, da Polícia Militar em crimes ambientais. Então é um único batalhão, diferente de um batalhão de área.
A sede em Curitiba?
Com sede em São José dos Pinhais, que atende a todo o estado. Então, para dar um exemplo mais palpável, um batalhão ele se subdivide em companhia, em companhias. Então, dentro aqui do 4º batalhão do município de Maringá, existe 4 companhias, cada uma correspondendo aí por alguns municípios. A 3ª companhia do batalhão de Polícia Ambiental está em Maringá. E essa 3ª companhia, ela atende a 115 municípios da região.
É muito município.
Que é uma área maior que a do 4º batalhão.
Nossa, maior, é?
Maior.
115 municípios. Como é que vocês dão conta de tanto trabalho?
Hoje, a gestão pública, ela nos requer muita eficiência. E usar de ferramentas tecnológicas e inteligência para a gente ter sucesso, eficiência e eficácia no trabalho que a gente executa. Nem sempre número de pessoas vai trazer um resultado em número de eficiência e eficácia no trabalho. Então, hoje a Polícia Ambiental ela trabalha com muita ferramenta tecnológica, nós temos tecnologia de drones, nós temos acesso a satélites, imagens de satélites que nos mostram áreas de desmatamento, que nós podemos fazer um histórico em anos anteriores, como é que estava aquela área, se ela foi degradada, se ela não foi. Enfim, as ferramentas tecnológicas nos tornam mais eficientes e mais eficazes nos trabalhos que nós realizamos.
O senhor falou que foram 37 milhões de reais em multas aplicadas em 2019. O que é feito com esse dinheiro?
É parte desse recurso, ele é destinado para a compra de equipamentos para o próprio Batalhão Ambiental. Então, o convênio, quando foi celebrado entre a Polícia Ambiental e o IAP, ele previu um repasse de 7 milhões no período de 5 anos para a Polícia Ambiental. Então, anualmente é passado uma parcela desse recurso, justamente porque nós temos, como os nossos equipamentos e viaturas são submetidos a situações extremas, que vai estar lá na área rural e desgasta muito. Então, aquisição de viaturas, embarcações, justamente para reforçar e melhorar o patrulhamento, o patrulhamento ambiental no estado.
Então, quer dizer que desses 37 milhões, 7 milhões ficam para a companhia?
Exatamente. Mas esses 37 milhões foi só de
2019.
Então, é bacana porque nós vimos que quando há uma parceria e há uma sinergia de trabalho entre o IAP e o Batalhão Ambiental, não pelos valores, mas pelo número de autuações e o quanto de crime ambiental que nós pudemos apurar e fazer o devido processo. E isso, ele serve de recado e mensagem para que as pessoas...
Tem um efeito educativo.
Efeito educativo preventivo, né? Para que se diminua os crimes ambientais.
Acabar com essa sensação de impunidade, né?
Exatamente.
Agora, os infratores não pagam, né, no mesmo ano, né? Eles podem recorrer, pode ficar alguns anos assim, recorrendo?
Sim, hoje o processo ambiental ele acontece em duas instâncias. O infrator ele é autuado, ele é notificado, abre-se o prazo para recurso. Ele vai fazer a defesa, uma vez na primeira instância apreciada a defesa dele, sobe para a segunda instância, que vai para a autoridade ambiental no IAP, e aí o processo se encerra. Durante esse processo, o julgamento do processo do crime ambiental, pode haver a majoração da multa, a minoração ou a transação dessa multa para compensação ambiental, recuperação de áreas, enfim, vários tipos de benfeitores ao meio ambiente que pode ser transitado durante esse processo.
Quais são os tipos de crimes ambientais mais comuns aqui na nossa região?
Na nossa região, hoje, nós temos um problema muito grande com a caça, nós temos um problema muito grande com a pesca e o desmatamento, que é uma questão geral do estado. Mas característicos da nossa região, os crimes de caça e pesca. Tanto que durante a Operação Verão nós estamos implementando os patrulhamentos, fazendo mais bloqueios em áreas rurais, e o número de armas apreendidas neste ano de 2020 já tem sido bastante expressivo, em virtude justamente da questão da cultura da caça ainda, né?
É desmatamento do quê? De mata ciliar, mata atlântica mesmo?
Geralmente o que mais acontece é o desmatamento em área de preservação. A tal da APP. Então, às vezes, você tem um rio numa propriedade, esse rio ele precisa ter uma mata ciliar para proteger esse rio.
E essa mata é um resquício da Mata Atlântica?
São fragmentos de Mata Atlântica que nós temos no estado. Existe uma política de corredor ecológico, onde essas reservas legais, essas matas ciliares, elas formam corredores ligando como se fosse ilhas de reservas para que haja um fluxo aí, o trânsito desses animais, e possa haver o trânsito, o fluxo gênico, enfim, para proteger esses animais, proteger as espécies. Então, a questão da proteção da mata ciliar e a preservação das reservas legais, ela é muito importante para a preservação das espécies do estado, tanto vegetais quanto animais, tanto da fauna quanto da flora.
O senhor falou sobre os corredores para os animais, né? Em outros estados, como por exemplo em São Paulo, a gente vê nas rodovias placas alertando sobre o trânsito de animais nas rodovias, né? Então, pedindo para que os motoristas diminuam a velocidade. A gente tem aqui também no Paraná isso?
Em áreas, por exemplo, áreas principalmente em parques, a gente vai ver esse tipo de placa. Então, quando nós nos aproximamos, nós temos o Parque das Perobas aqui na região de Campo Mourão, Parque do Iguaçu, Parque de Vila Velha. Geralmente esse tipo de sinalização, como são áreas protegidas, existe uma maior incidência de animais silvestres.
Eles atravessam as rodovias.
E acabam atravessando. Uhum. Aqui em Maringá, infelizmente, nós temos aqui os parques nossos, que também tem os animais, tem os macacos, tem os saguis, e volta e meia eles são atropelados justamente por esse excesso de velocidade quando as pessoas transitam pelas vias urbanas. Por mais que haja, a gente vê um empenho da Secretaria do Meio Ambiente do município orientando, colocando placas, mas ainda assim esses acidentes acontecem.
Uhum. Bom, essa parceria com o IAP, né, tem alguma outra novidade além dessa parceria com o IAP para estimular aí o trabalho de vocês, agilizar o trabalho de vocês?
Esse ano houve a aprovação de uma lei onde o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde ele passa a fazer parte do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, essa lei ainda vai passar por regulamentação, mas o batalhão ele passa a ser autoridade ambiental também. Então, a partir dessa regulamentação, novas atribuições, maior autoridade vai ser dada ao batalhão e maior autonomia. Isso ele vem de encontro a uma necessidade que o batalhão já tinha, porque muitas coisas, mesmo apesar da sinergia com o IAP, apesar dessa parceria muito positiva, muitas vezes a burocracia ela impede que o trabalho ele seja mais eficiente. E com essa nova lei, é possível que muita coisa que às vezes demorava um certo tempo, até mesmo demanda reprimida de denúncias ambientais que, por questões burocráticas, acabavam demorando, elas passam a ser atendidas com maior brevidade.
Então, vocês vão ser autoridade ambiental?
Uma vez que o batalhão ambiental ele faz parte do SISNAMA, nós passamos a ser autoridade ambiental também, com as responsabilidades e com as atribuições pertinentes da função.
Uhum. Bom, outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: a gente tem visto, né, com mais frequência animais silvestres em áreas urbanas, né? Qual que é a orientação da Polícia Ambiental?
Então, esses animais em área urbana, é o que a gente chama de sinantrópicos, são animais que eram animais silvestres e acabaram se adaptando em conviver com as pessoas no meio urbano. Esses dias nós recebemos até uma solicitação de uma pessoa que informou que tinha um ninho de maritacas.
Nossa,
no seu telhado. Então, a primeira orientação que a gente dá para evitar que isso aconteça, e realmente é um transtorno para quem tem um ninho de maritaca, que é um animal que você não pode ter a posse dele, que é caracterizado como crime, é evitar no telhado que haja espaços para formação de ninhos de aves, quer seja de maritaca, quer seja de outras aves que possam fazer ninhos. Então sempre tome o cuidado para não deixar esses espaços para que não tenha esse transtorno, muitas vezes, de ter um ninho de uma ave. Porque, assim como às vezes é até é bonitinho, mas também é engraçado que a pessoa reclamou porque as maritacas fazem muito barulho, acorda ele cedo, enfim. Então as pessoas têm que aprender a lidar com os animais que passaram a viver no meio urbano. Então, como tirar do meio urbano, não tem mais jeito. Isso foi um movimento que a natureza fez. Se adaptar, entender, evitar que tenha na casa alimento e abrigo para que o animal, se não se instale, não passe pela casa dele.